Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África de 23 de setembro. Depois de muita chuva pela noite e pela manhã, agora estamos com o céu parcialmente encoberto, há algum sol. A temperatura é de 21 graus centígrados. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão vai ter ao microfone convosco João Santa Rita, que é apoiado na produção pelo Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Enviado americano para o Haiti demite-se após autoridades americanas expulsarem centenas de imigrantes ilegais. Milhares de pessoas manifestam-se no Mali a favor da junta militar e recrutamento de mercenários russos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Nas Nações Unidas, João Lourenço condena recentes golpes de Estado em África e recrutamento de mercenários. Helicóptero que se despenhou em Benguela faz parte de uma frota de mais de 60 anos de idade. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti demitiu-se hoje criticando asperamente a administração do presidente Joe Biden por deportar centenas de imigrantes ilegais de um acampamento onde milhares se tinham concentrado depois de atravessarem ilegalmente a fronteira com o México. Daniel Foote, um diplomata de carreira, nomeado para o cargo em julho, disse que o Haiti é um Estado que entrou em colapso total e que não tem capacidade para apoiar esse regresso dos imigrantes, descrevendo a ação do governo americano de desumana. Os Estados Unidos deportaram para o Haiti 1.401 imigrantes e prenderam outros 3.200. A crise de imigrantes ilegais, na fronteira com o México, está a resultar em fortes críticas à administração Biden, quer pelo Partido Republicano, quer por membros do Partido Democrata. O Departamento de Estado descreveu de infeliz a decisão do enviado especial se demitir e disse que as acusações do diplomata, que as suas propostas tinham sido ignoradas, eram pura e simplesmente falsas. O Departamento de Estado disse que Daniel Foote não tinha usado da oportunidade para levantar preocupações sobre a questão da imigração ilegal, escolhendo, em vez disso, demitir-se. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Mali, Bamako, em apoio aos dirigentes militares do país e contra alegadas interferências estrangeiras no país. A manifestação dá-se no momento em que o líder militar, o coronel Assimi Goïta, faz face a crescentes pressões de potências ocidentais, e não só, para anular um possível acordo com a companhia russa de segurança privada e de mercenários, a companhia Wagner. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, esteve em Bamako esta semana, onde avisou que o seu país não poderá coabitar, nas suas palavras, com os mercenários no Mali. A Alemanha, que também tem tropas numa força internacional no Mali, disse que irá reconsiderar a sua presença se este país acordar na entrada dos mercenários com a companhia Wagner. A Estónia disse que vai retirar o seu contingente de 100 soldados, se isso acontecer. Hoje, na ONU, o presidente de Angola, João Lourenço, condenou também o recrutamento de mercenários. Na Tunísia, 4 partidos disseram hoje que o presidente Kais Saied perdeu a sua legitimidade e pediram o fim do que chamaram de um golpe de Estado em que ele assumiu o controle da legislatura e do executivo. Saied anunciou ontem que vai governar por decreto e ignorar partes da Constituição enquanto prepara mudanças nos sistemas políticos. Ele demitiu o primeiro-ministro. Os 4 partidos disseram que a sua decisão vai contra os ganhos democráticos alcançados na Revolução de 2011. A central sindical, UGTT, também condenou as ações do presidente. Ativistas políticos que se opõem às ações de Saied convocaram manifestações para domingo numa das principais ruas da capital, Tunis. Uma destacada entidade americana disse hoje que a oportunidade para se ressuscitar o acordo nuclear de 2015 com o Irão ainda existe, mas acrescentou que o governo iraniano ainda não indicou se está pronto a recomeçar negociações em Viena e se fará isso com base naquilo que tinha sido alcançado em negociações até junho. Essa entidade americana disse a jornalistas, sob condição de anonimato, que a paciência de Washington não vai durar para sempre, mas recusou-se a dar uma data limite, afirmando que isso depende do progresso técnico do programa nuclear do Irão e sobre a opinião dos Estados Unidos e dos seus aliados sobre se o Irão quer realmente ou não reavivar o acordo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian, disse hoje ao secretário de Estado americano Anthony Blinken que vai levar o que chamou de tempo e ações para se restaurar a confiança nas relações entre os dois países, isto depois da crise causada pelo cancelamento pela Austrália de um acordo para a construção de submarinos com a França. A França protestou energicamente com a decisão da Austrália de cancelar subitamente esse acordo, optando por um acordo com os Estados Unidos e Grã-Bretanha para a compra de submarinos movidos a energia nuclear. A França convocou os seus embaixadores em Washington e Canberra para consultas em protesto contra a decisão, afirmando que nunca tinha sido informada das negociações e do acordo. Na quarta-feira, o presidente Joe Biden falou pelo telefone com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que concordou no regresso do seu embaixador e num encontro entre os dois em outubro. Le Drian e Blinken reuniram-se nas Nações Unidas para discutir os termos de questões a serem analisadas para consultas a terem lugar em breve entre os dois países.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar hoje em Nova Iorque, onde está a decorrer a Assembleia Geral da ONU e onde o presidente João Lourenço falou hoje à Assembleia. E no seu discurso, João Lourenço abordou precisamente essa situação no Mali e o recrutamento de mercenários, condenou também golpes de Estado em África e falou sobre o problema da pandemia da Covid-19. O Álvaro Lugero de Andrade acompanhou o discurso.
Na sua intervenção, o presidente angolano exigiu uma nova postura da comunidade internacional ante os conflitos atuais, com destaque para alguns que persistem em África, e pediu que as ações sejam mais do que simples declarações, condenando os recentes golpes de Estado.
Preocupa-nos sobremaneira a alteração da ordem constitucional que se registra no mundo em países africanos com recurso à força militar, na medida em que estes atos inconstitucionais não tenham merecido uma reação adequada e suficientemente vigorosa da comunidade internacional, no sentido de desencorajar esta prática a todos os títulos reprovável, a exemplo do que assistimos no Mali e mais recentemente na Guiné. Consideramos por isso ser necessário que a comunidade internacional atue com tenacidade e não profira apenas declarações de condenação, por forma a forçar os atores de paisagem a restituírem o poder aos órgãos legitimamente instituídos. Não podemos continuar a permitir que exemplos recentes, como os da Guiné e outros, prosperem em África e em outros continentes. Esta constitui uma grande oportunidade para os chefes de Estado e de Governo aqui reunidos exigirem em uníssono a libertação imediata e incondicional do Presidente da República da Guiné, o professor Alpha Condé.
João Lourenço referiu-se aos conflitos no Sahel, na República Democrática do Congo e em Moçambique, e denunciou o que chamou de regresso do mercenarismo promovido por forças poderosas.
Lamentavelmente, assistimos ao regresso do mercenarismo, com recrutamento a partir de qualquer parte do mundo de profissionais sem exército, pagos para matar, para destabilizar países, para deter políticos e regimes democraticamente eleitos, mas incômodos, fenômeno antes fortemente condenado e combatido, mas hoje, infelizmente, encorajado e alimentado por forças poderosas que se escondem no anonimato.
A pandemia e a forma como Angola a enfrenta mereceu também referência de Lourenço, que lamentou que enquanto alguns países estejam já na terceira dose da vacinação, muitos em África não tenham recebido a primeira dose e exigiu uma ação da ONU neste sentido.
A vacina da Covid-19 deve ser reconhecida como um bem da humanidade, um acesso universal e aberto para permitir uma maior produção e distribuição equitativa à escala mundial.
O presidente angolano também pediu uma solução para a crise no Tigray e lembrou que o seu país tem partilhado a sua experiência na resolução de conflitos e exigiu uma ação mais forte contra as mudanças climáticas.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. 9 organizações juvenis de partidos políticos na oposição e da sociedade civil repudiaram hoje o que dizem ser vários atos do executivo angolano de violações constantes de direitos e liberdades dos cidadãos. Organizações como a Jura da UNITA, a JPA da Casa CE, o Movimento dos Estudantes Angolanos MEA e a ANATA mostraram solidários com os estudantes e a marcha agendada contra a subida dos preços das propinas nas instituições de ensino privado. Manuel José.
Os signatários apontam exemplos como as agressões e prisões arbitrárias protagonizadas pela polícia no UIS e no Zaire.
A crescente onda de intolerância política, o uso abusivo da força por agentes de segurança do Estado. Repudiamos energicamente as detenções arbitrárias, raptos e torturas de cidadãos, jovens em particular. Não podemos aceitar que os cidadãos continuem a ser maltratados só por pensarem diferente, como é o caso recente das províncias do Uíge e Zaire. Nesta última, jovens manifestantes indefesos foram agredidos até à beira da morte, numa altura em que o Presidente da República discursa na Assembleia Geral da ONU e nos perguntamos que imagem do país se quer passar afinal.
Agostinho Camango, líder da Jura e porta-voz da Declaração Conjunta das 9 organizações juvenis de partidos e da sociedade civil. As organizações jovens manifestam-se igualmente solidárias com os estudantes e mostram-se a favor das marchas para forçar o Executivo a recuar na decisão que tomou de autorizar a subida dos preços das propinas nas instituições privadas.
Apelamos aos Ministérios da Educação, do Ensino Superior, assim como ao Ministério das Finanças, para assumirem o seu verdadeiro papel de garantir equilíbrio na aplicação de preços. Os estudantes não devem ser explorados por causa do espírito mercantilista de alguns dirigentes do partido que governa. Os atuais preços não refletem a realidade do estudante angolano.
Outra questão que preocupa os jovens signatários é o que consideram um tratamento sem dignidade aos taxistas.
Conferir maior dignidade aos taxistas, aqueles que incansavelmente, todos os dias, transportam passageiros e mercadorias, apesar de várias promessas por parte do executivo angolano, na prática pouco mudou.
Os jovens dos partidos e sociedade civil mostram-se também preocupados com a medida do governo, com a nova divisão política ou administrativa que, em seu entender, enquadra-se na pré-campanha eleitoral. Nós tentamos, mas sem sucesso, ouvir a juventude do MPLA sobre esta matéria. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Partido Esperança é o nome que o antigo deputado Mufuka Muzemba quer dar ao seu partido se isso for aprovado pelo Tribunal Constitucional. Mufuka Muzemba e os seus apoiantes estão agora envolvidos no processo para levar a essa legalização. Alguns mostram-se céticos, porque o Tribunal Constitucional já chumbou mais de 10 iniciativas de criação de partidos políticos. E isso, claro está, levanta suspeitas, fundamentadas ou não, de que há razões políticas por trás disso. Qual é que me oculta?
Para o jurista e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça em Angola, Zola Ferreira Bambi, a não legalização de novos partidos políticos é uma estratégia clara do executivo de João Lourenço.
Na nossa opinião, a falta de vontade política e o interesse da manutenção do poder por qualquer via e mecanismo. Porque a única forma de aceder ao poder numa sociedade democrática e da forma mais transparente, justa e equilibrada, respeitando as normas, é pela via dos partidos conforme a nossa Constituição.
Já Pedro Skiteka, ativista e fundador da plataforma União dos Povos de Angola, UPA, justifica a criação deste movimento com o desespero que a juventude sente com as rejeições de criação de partidos políticos pelo Tribunal Constitucional.
O que está acontecendo é que o MPLA está a tentar impor e a escolher a dedo quem deve ser os seus adversários. Isso não pode ser.
Entretanto, Fuka Muzemba, antigo deputado da Assembleia Nacional, que acorre aos municípios de Luanda com a tenda Esperança para a recolha de assinatura do seu partido político, disse esperançoso com o êxito da sua formação política.
Nós estamos numa fase crucial de recolha das assinaturas, que tem sido um sucesso, tem sido uma atração, tem sido uma novidade e a juventude, os cidadãos têm estado a aderir. Em Viana, tivemos um passo fundamental, importante, no processo de recolha das assinaturas, numa campanha que nós lançamos ao nível nacional, como a Tenda do Esperança.
Vários movimentos cívicos têm sido criados nos últimos anos, muitos deles fruto da não legalização dos seus projetos políticos. Koki Mukuta, Luanda.
As autoridades militares angolanas instalaram uma comissão de inquérito para averiguar as causas do acidente envolvendo um helicóptero que se despenhou em Benguela ontem, provocando duas mortas e dois feridos. O helicóptero Alouette faz parte de uma frota desses aparelhos com mais de 60 anos de idade e que, segundo nos disse o nosso correspondente João Marcos, tinha sido dada como inapta já em 1992. Mas esses helicópteros têm desde então continuado a voar. Em 2012, deu-se um outro acidente do mesmo tipo, envolvendo profissionais da televisão pública de Angola. João.
Da torre do aeroporto da Catumbela, chegam agora informações de que a tripulação teria tentado uma aterrissagem de emergência, após ter detectado problemas técnicos a 15 milhas náuticas, na localidade de Capilongo, onde caiu o helicóptero com a matrícula H-233. Muito fogo naquele perímetro, conforme conta o munícipe João Capita, criador de gado.
Os meus trabalhadores, conforme vejam, mulher, criança, homens, junto ao primeiro socorro das Forças Armadas, é que tiveram que apagar mesmo com a terra, conforme vejam.
Há 9 anos, o jornalista Alexandre Coze sobreviveu a um acidente que, como refere, bem poderia ter sido evitado.
Em conversas com os próprios pilotos, já eles reclamavam que os aparelhos eram velhos, ou o seu uso era feito muito à base do improviso que eles faziam. Eles até orgulhavam-se de dar a volta às dificuldades com base no conhecimento técnico que eles tinham. Do género, epa, conhecemos os aparelhos, já que não temos nomes, para que tapar furo.
E alguns destes improvisos, segundo o profissional da TPA, eram feitos mesmo à vista de todos que seguiam a bordo, como aconteceu no Ambo, uma das passagens de uma viagem para esquecer.
No sentido de quê? De pôr o helicóptero a funcionar. Como é que fizeram? Chantaram as baterias do helicóptero.
Como fazemos nós nos carros.
Sim, sim, como fazemos nos carros. Chantaram as baterias do helicóptero com a ajuda de um caminhão dos bombeiros que estava no aeroporto Albano Machado. Puxaram o caminhão para junto do helicóptero, ligaram os cabos e pouco tempo depois o helicóptero pegou e disseram assim, podem embarcar, o helicóptero está em condições. Epa, eu fiquei com o estômago às voltas, porque é algo que eu não estava habituado.
Em Benguela, conforme apurou a Voz da América, há um outro helicóptero do mesmo tipo, no aeroporto de Lobito, de onde partiu o aparelho acidentado. Num comunicado enviado às redações, sem qualquer referência a alegações sobre a situação destes helicópteros, fabricados há 62 anos em França, o Estado-Maior-General das FA comunica a criação de uma comissão de inquérito para apurar as causas do acidente. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco em frequência modulada. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter também em frequência modulada, FM, Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue, portanto, conosco. Continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, é dia de Saúde em Foco. Se quiser participar, pode enviar questões, dúvidas, perguntas para o nosso WhatsApp. O número é +1 202-251-9466. E se quiser participar diretamente no programa, envie o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola. Os números são 932-348-698 ou 993-255-911. E depois, durante o novo programa, nós contactamos. Agora falar de um problema que existe em toda a África. Nós sabemos, por exemplo, que existe em grande escala em Moçambique. Falamos do problema do corte ilegal de madeira para exportação, que em certos casos está a devastar florestas. Pois agora, o governador da província angolana do Cuando Cubango, Júlio Bessa, disse ontem existir o que chamou de uma máfia na exploração da madeira que envolve cidadãos nacionais e de origem asiática. Venâncio Rodrigues.
Citado pela Rádio Pública, o governante afirmou que está instalada na região uma máfia da madeira que está muito ramificada e que passa por angolanos e vai terminar em pessoas oriundas da Ásia. Entretanto, o dirigente local do MPLA, Francisco Pinto Chicote, apontou o dedo ao governo provincial a quem acusa de promover e alimentar a máfia na exploração da madeira. É conversa para boi dormir, afirma Chicote, conhecido pela maneira frontal como critica a governação de Júlio Bessa. O membro do Comitê Provincial do Partido no Poder diz que a máfia integra altos responsáveis do Instituto de Desenvolvimento Florestal, afeta ao Ministério da Agricultura, que passa as licenças às elites locais que, por sua vez, as vendem a estrangeiros. Francisco Chicote revelou que o GF é também o departamento governamental responsável pela legalização e permissão de saída da província da madeira explorada ilegalmente.
O tal diretor do IDF, exoneraram que estava lá, o Bessa trouxe o homem dele. Os chineses vêm com dinheiro, dão dinheiro aos mais velhos, aos sobras, com o problema de fome que as pessoas têm. Eles mostram a mata e cortam. Vêm na cidade, legalizam e levam. Os dirigentes pegam a licença, vendem ao estrangeiro, nem conhecem a mata. A máfia, quem está a promover é aquele que passa a licença. Como é que a madeira sai da província para até Luanda sem aprender? Quantos controles que essa madeira passa?
Segundo o governador do Cuando Cubango, sempre que as autoridades tomam uma medida, algumas vozes vão se levantando no sentido de contrariar. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o basquetebol, o Campeonato Feminino das Nações, a decorrer nos Camarões e hoje em Moçambique. Perdeu nos quartos de final com o Senegal e perdeu bem. Apanhou Sova, 74-46. Senegal com jogadoras bem mais altas e com claque no estádio a fazer muito barulho pelas jovens senegalesas. Moçambique, recorde-se, chegou aos quartos de final, depois de bater ontem o Quénia à vontade 72-50, tinha anteriormente sofrido duas derrotas na fase de grupos, pelo que agora tem três derrotas, uma vitória. Moçambique vai agora jogar com a Costa do Marfim na disputa pelo quinto ou oitavo lugar. Vamos continuar a apoiar Moçambique. Esta manhã, a Nigéria qualificou-se também para as meias-finais, derrotou à vontade a Costa do Marfim por 72-56. Nigéria, grande favorita deste torneio nas meias-finais, vai defrontar o Senegal. Esse vai ser quase como uma final. Esta tarde, Angola está em ação. As angolanas ontem venceram à vontade Cabo Verde por 82-65. Hoje têm pela frente o Mali, que entra em campo bem mais descansada, pois fez o seu último jogo na segunda-feira. Mali venceu o grupo D com 2 jogos, 2 vitórias. Angola terminou em segundo lugar no grupo B com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota e, portanto, ontem derrotou Cabo Verde na repescagem para os quartos de final de hoje. Mali aparece como favorito, mas esperemos que não. Vamos agora para o futebol. Hoje em Espanha, olhos virados para o Barcelona, em crise, está no campo do Cádiz. Se perder, problemas para o treinador Ronald Koeman, que ontem se recusou a responder a qualquer pergunta de jornalistas na tradicional conferência de imprensa, que foi apenas a leitura de um comunicado a pedir o apoio dos adeptos e da direção. Quem está sem qualquer problema é o Real Madrid, que ontem deu que basada 6-1 a Mallorca. Real Madrid está no topo com mais 2 pontos que o Atlético Madrid. Mas atenção também ao Sevilha, que ontem bateu o Valência por 3-1. Está em terceiro lugar, a 5 pontos do Real Madrid, mas com menos um jogo e ainda não perdeu. A Inglaterra, ontem Manchester United foi eliminado da Taça da Liga, a Taça Carabao, perdeu em casa com o West Ham por 1-0. Como acontece nesta competição, com muitos clubes, o Manchester United pôs a jogar uma equipa secundária, muitos jogadores que geralmente estão no banco ou nas reservas. CR7, Cristiano Ronaldo, nem no banco esteve. O treinador Ole Solskjaer disse que é preciso poupar Ronaldo porque é uma época muito longa. E lá isso é verdade. No jogo entre duas equipas treinadas por portugueses, o Tottenham de Nuno Espírito Santo eliminou o Wolverhampton, treinado por Bruno Lage. Foi nos penaltis. Agora para Cabo Verde, onde há um debate em torno do preço da eletricidade. A redução da taxa do IVA de 15 para 8% é a medida tomada pelo governo para minimizar os impactos no aumento da tarifa de eletricidade, anunciado pela Agência Reguladora da Economia e que deve entrar no próximo mês. O Executivo anunciou também aumentar a cobertura da tarifa social de energia de 30 para 50%, visando abranger mais famílias de renda baixa. O maior partido da oposição, o PAICV, considera que a medida vem tarde, já que está no período pré-eleitoral das presidenciais. Eugênio Teixeira.
O economista António Batista afirma que a medida de redução da taxa do IVA até pode ter algum efeito, mas diz que será apenas de curto prazo. Neste sentido, advoga medidas mais estruturais a fim de permitir a redução global dos custos da eletricidade, que, em seu entender, sempre refletem noutras esferas da atividade.
Essas políticas de mitigação de curto prazo só têm impacto no curto prazo, porque no longo prazo, mesmo que nós reduzimos o IVA, amanhã vai ter novos aumentos de combustível. Então é só o patamar que nós vamos diminuir um pouquinho, mas o comportamento dos preços ao longo do tempo, ele vai continuar a sua trajetória. Eu acho que somente medidas estruturais, nós temos que tentar ali implementar medidas de redução do custo através de eficiência energética, né? Trabalhar junto com as empresas, mesmo ao nível da Eletra, nós temos margem da empresa que produz eletricidade, reduzir o custo da fatura energética, introduzindo um pouco mais da energia renovável, incentivar mecanismos de auditoria energética nas instituições públicas, nas empresas, para reduzir o custo da eletricidade. Isso sim terá impactos estruturais.
Por sua vez, o analista e economista Agnello Sanches considera que não se justifica anunciar uma medida agora, em plena época de campanha, para a mesma entrar em vigor somente em 2022.
Nesta matéria não temos muita margem. Também o governo que não andou muito bem com esse anúncio neste momento. Estamos em campanhas eleitorais presidenciais, mas que são partidárias. Aqui em Cabo Verde são partidárias. E neste momento o que o PSV poderá estar a ver é que seria uma medida. medida de campanha, de apoio ao candidato do MPD. Eu sou analista económico, mas tenho que assumir que este anúncio do governo é campanha, enquadra-se na campanha eleitoral.
Voz da América, Eugênio Teixeira.
Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu vou-me despedir de todos os ouvintes, mas quero recordar que temos à nossa frente ainda uma hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens dos Palopes e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. 23 de setembro de 2021 é quinta-feira. Nos próximos 30 minutos desta segunda parte da emissão vespertina, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, enviado americano para o Haiti, demite-se em protesto contra a expulsão de dezenas de imigrantes ilegais deste país. Manifestação no Mali em apoio a dirigente militar que quer recrutar mercenários russos. Na Tunísia, partidos da oposição acusam o presidente de golpe de Estado e convocam manifestação. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Voz da América, Washington DC. Passo agora para as notícias com João Santa Rita.
O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti demitiu-se hoje criticando asperamente a administração do presidente Joe Biden por deportar centenas de imigrantes ilegais de um acampamento onde milhares se tinham concentrado depois de atravessarem ilegalmente a fronteira com o México. Daniel Foote, um diplomata de carreira, nomeado para o cargo em julho, disse que o Haiti é um Estado que entrou em colapso total e que não tem capacidade para apoiar esse regresso dos imigrantes, descrevendo a ação do governo americano de desumana. Os Estados Unidos deportaram para o Haiti 1.401 imigrantes e prenderam outros 3.200. A crise de imigrantes ilegais, na fronteira com o México, está a resultar em fortes críticas à administração Biden, quer pelo Partido Republicano, quer por membros do Partido Democrata. O Departamento de Estado descreveu de infeliz a decisão do enviado especial se demitir e disse que as acusações do diplomata, que as suas propostas tinham sido ignoradas, eram pura e simplesmente falsas. O Departamento de Estado disse que Daniel Foote não tinha usado da oportunidade para levantar preocupações sobre a questão da imigração ilegal, escolhendo, em vez disso, demitir-se. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Mali, Bamako, em apoio aos dirigentes militares do país e contra alegadas interferências estrangeiras no país. A manifestação dá-se no momento em que o líder militar, o coronel Assimi Goïta, faz face a crescentes pressões de potências ocidentais, e não só, para anular um possível acordo com a companhia russa de segurança privada e de mercenários, a companhia Wagner. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, esteve em Bamako esta semana, onde avisou que o seu país não poderá coabitar, nas suas palavras, com os mercenários no Mali. A Alemanha, que também tem tropas numa força internacional no Mali, disse que irá reconsiderar a sua presença se este país acordar na entrada dos mercenários com a companhia Wagner. A Estónia disse que vai retirar o seu contingente de 100 soldados se isso acontecer. Hoje, na ONU, o presidente de Angola, João Lourenço, condenou também o recrutamento de mercenários. Na Tunísia, quatro partidos disseram hoje que o presidente Kais Saied perdeu a sua legitimidade e pediram o fim do que chamaram de um golpe de Estado em que ele assumiu o controle da legislatura
e do Executivo. Saied anunciou ontem que vai governar por decreto e ignorar partes da Constituição enquanto prepara mudanças nos sistemas políticos. Ele demitiu o primeiro-ministro. Os quatro partidos disseram que a sua decisão vai contra os ganhos democráticos alcançados na Revolução de 2011. A central sindical, o GTT, também condenou as ações do presidente. Ativistas políticos que se impõem às ações de Saied convocaram manifestações para domingo numa das principais ruas da capital, Tunis. Uma destacada entidade oficial americana disse hoje que a oportunidade para se ressuscitar o acordo nuclear de 2015 com o Irão ainda existe, mas acrescentou que o governo iraniano ainda não indicou se está pronto a recomeçar negociações em Viena e se fará isso com base naquilo que tinha sido alcançado em negociações até junho. Essa entidade americana disse a jornalistas, sob condição de anonimato, que a paciência do Washington não vai durar para sempre, mas recusou-se a dar uma data limite, afirmando que isso depende do progresso técnico do programa nuclear do Irão e sobre a opinião dos Estados Unidos e dos seus aliados sobre se o Irão quer realmente ou não reavivar o acordo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian, disse hoje ao secretário de Estado americano Anthony Blinken que vai levar o que chamou de tempo e ações para se restaurar a confiança nas relações entre os dois países, isto depois da crise causada pelo cancelamento pela Austrália de um acordo para a construção de submarinos com a França. A França protestou energicamente com a decisão da Austrália de cancelar subitamente esse acordo, optando por um acordo com os Estados Unidos e Grã-Bretanha para a compra de submarinos movidos a energia nuclear. A França convocou os seus embaixadores em Washington e Canberra para consultas em protesto contra a decisão, afirmando que nunca tinha sido informada das negociações e do acordo. Na quarta-feira, o presidente Joe Biden falou pelo telefone com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que concordou no regresso do seu embaixador e num encontro entre os dois em outubro. Le Drian e Blinken reuniram-se nas Nações Unidas para discutir os termos de questões a serem analisadas para consultas a terem lugar em breve entre os dois países.
O governo de Moçambique deverá lançar em breve um apelo aos parceiros internacionais de cooperação para a reconstrução de distritos atingidos pelo terrorismo em Cabo Delgado.
O governo apreciou e aprovou o plano de reconstrução de Cabo Delgado para o período de 2021 a 2024 nas zonas afetadas pelo terrorismo e os mecanismos da sua implementação.
Reportagem de William Mopote para seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O governo de Cabo Verde decidiu a redução de taxa de IVA de 15% para 8% para minimizar o impacto no aumento da tarifa de eletricidade anunciado pela Agência Reguladora da Economia e que deve entrar em vigor no próximo mês. Analistas não têm a certeza do sucesso disso. Eugênio Teixeira.
O economista António Batista afirma que a medida de redução da taxa do IVA até pode ter algum efeito, mas diz que será apenas de curto prazo. Neste sentido, advoga medidas mais estruturais a fim de permitir a redução global dos custos da eletricidade, que, em seu entender, sempre refletem noutras esferas da atividade.
Essas políticas de mitigação de curto prazo só têm impacto no curto prazo, porque no longo prazo, mesmo que nós reduzimos o IVA, amanhã vai ter novos aumentos de combustível. Então, é só o patamar que nós vamos diminuir um pouquinho, mas o comportamento dos preços ao longo do tempo, ele vai continuar a sua trajetória. Eu acho que somente medidas estruturais, nós temos que tentar ali implementar medidas de redução do custo através de eficiência energética, né? Trabalhar junto com as empresas, mesmo ao nível da Eletra, nós temos margem da empresa que produz eletricidade, reduzir o custo, a fatura energética, introduzindo um pouco mais da energia renovável, incentivar mecanismos de auditoria energética nas instituições públicas, nas empresas, para reduzir o custo da eletricidade. Isso sim terá impactos estruturais.
Por sua vez, o analista e economista Agnello Sanches considera que não se justifica anunciar uma medida agora, em plena época de campanha, para a mesma entrar em vigor somente em 2022.
Nesta matéria não temos muita margem. Também o governo aqui não andou muito bem com esse anúncio. Neste momento estamos em campanhas eleitorais presidenciais, mas que são partidárias. Aqui em Cabo Verde são partidárias. E neste momento o que o PSD poderá estar a ver é que seria uma medida de campanha, de apoio ao candidato do MPD. Eu sou analista económico, mas tenho que assumir que este anúncio do governo é campanha, enquadra-se na campanha eleitoral.
A ARMA, Agência Reguladora Multissectorial de Economia, anuncia entrada de novas tarifas de eletricidade e água a partir de 1 de outubro. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os primeiros-ministros de São Tomé e Príncipe de Cabo Verde reuniram nesta quinta-feira para análise da cooperação bilateral. Oscar Medeiros.
O primeiro passo, com vista ao reforço da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, deve ser a realização de uma comissão mista de cooperação entre os dois países, defende Ulisses Correia e Silva.
Queremos que se realize ou ainda até finais deste ano, ou mais tardar em janeiro, para podermos juntos não só fazer a avaliação dos programas que temos em curso, lançar novos programas de desenvolvimento e de cooperação, trabalhar diretamente com os parceiros a nível da cooperação tripartida, trabalharmos com investidores e empresários e as câmaras de comércio que podem criar dinâmicas de investimentos também em São Tomé e levarmos as nossas comunidades a estarem também representadas.
Enquanto isso, o seu homólogo santomense, Jorge Bom Jesus, considera que existem questões de cooperação que não podem ficar estagnadas.
Vamos tentar ultimar o reconhecimento dos títulos de condução, as cartas de condução. Já assinamos o acordo de isenção de vistos nos passaportes ordinários. Está em curso também, portanto, poder-se evitar a dupla tributação.
Nesta nova era de cooperação entre os dois países, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, quer dar uma atenção especial à comunidade cabo-verdiana residente em São Tomé e Príncipe.
Temos particular interesse em reforçar as nossas relações no que se refere às nossas comunidades. Nós já temos uma comunidade antiga e importante aqui em São Tomé e em Príncipe. Tudo o que pudermos fazer para que a nossa comunidade se sinta próxima de Cabo Verde, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista de solidariedade, iremos fazer. Temos estado a fazer e iremos fazer ainda mais, porque são ganhos mútuos. Temos cabo-verdianos bem integrados em São Tomé, é um ganho também para São Tomé ter cidadãos que se sintam também bem integrados e com condições de vida melhoradas.
Os cabo-verdianos que vivem em São Tomé e Príncipe têm várias preocupações. Por exemplo, os mais idosos lutam pela melhoria das pensões de reforma e os jovens reclamam igualdade de oportunidade na formação e no emprego.
Muitos estudantes já terminaram, não têm como formar, não têm bolsa, então nós precisamos de uma bolsa. E não temos essa oportunidade para ter bolsa. Não tem emprego, não tem nada. Aqueles que nem terminaram de classe conseguem ter bom trabalho, bom emprego, mas nós que terminamos de classe, nós não temos essa oportunidade.
Ainda que tem pensão de cabo-verdiano em São Tomé, mas acho que não são toda a gente cabo-verdiana que tem esse direito. Então, espero que esse governo faça tudo para quem não tem benefício para poder ter.
Questões que preocupam a comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe e que o governo de Ulisses Correia e Silva promete encontrar uma solução. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O governo de Moçambique deverá lançar em breve um apelo aos parceiros internacionais para apoiar a reconstrução dos distritos libertados do terrorismo, nomeadamente Mocimba da Praia, Macomia e Palma, na província de Cabo Delgado. Reporta William Mapote.
Animado pelos resultados operativos das forças conjuntas que combatem o terrorismo em Cabo Delgado, o governo já projeta o processo de reconstrução dos distritos assolados pela guerra. Nesta semana foi anunciado o plano para a reposição das infraestruturas destruídas. Filimão Soares é o porta-voz do governo.
O governo apreciou e aprovou o plano de reconstrução de Cabo Delgado para o período de 2021 a 2024, nas zonas afetadas pelo terrorismo e os mecanismos da sua implementação.
Ainda não é conhecido o nível de destruições, muito menos o valor que o plano de reconstrução vai custar. Contudo, o Executivo já equaciona de onde virá o valor.
Portanto, o plano foi aprovado, vai haver sessões apropriadas de apresentação oficial em que vão ser partilhados elementos específicos sobre a questão do orçamento, quem são os parceiros que já se pronunciaram, aqueles de quem se espera algum tipo de apoio. Mas para dizer que o Governo já está no terreno, está a avançar com os seus meios próprios, que certamente não serão completos, não serão suficientes, mas não se pode esperar até que os parceiros pronunciem. No âmbito das suas responsabilidades, o Governo está avançando.
Com endividamento duas vezes acima do que o país produz, analistas divergem sobre a ida ao mercado para mais endividamento. Foneta Erro considera que o bem-estar das comunidades não tem preço, pelo que vale a pena qualquer esforço do governo.
O governo tendo decidido por esta via, por endividamento, por uma missão nobre que é a segurança do Estado e das pessoas, seguramente que tinha que ser assim.
Já para Albino Forquilha, a situação não deve ser bem assim.
Não é oportuno estarmos a falar mais de dívidas para o país, porque efetivamente nós temos uma dívida insustentável. Levando uma dívida hoje, nós estamos a perpetuar o sofrimento humano, porque nós não temos condições para que essa dívida seja paga de forma sustentável.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Uma missão conjunta das agências das Nações Unidas em Moçambique prestou nesta quinta-feira ajuda humanitária a mais de 2 mil famílias e a cerca de 10 mil pessoas no distrito de Palma, como parte de um plano de resposta desde que o berço dos megaprojetos de gás natural foi atacado e sitiado por insurgentes ligados ao Estado Islâmico. André Batista.
A resposta coordenada da Organização Internacional para as Migrações, Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Programa Mundial para a Alimentação ofereceu alívio às pessoas isoladas que não receberam ajuda humanitária da agência da ONU desde o início dos ataques armados em Palma, no final de março deste ano, referem um comunicado conjunto das agências da ONU. Com estes kits de abrigo, esperamos reduzir o impacto sofrido pelos civis em Palma, uma área que não era acessível, disse Laura Tom Bond, chefe da missão da OIM, citado no comunicado, adiantando que o acesso temporário à zona permitiu às equipes da OIM realizar uma avaliação inicial sobre as necessidades atuais dos deslocados. A carga humanitária e os trabalhadores humanitários foram transportados pelo Serviço de Logística Humanitária da PMA, que envolveu barcos, caminhões e aeronaves. O acesso e a segurança em áreas mais remotas continuam a ser um desafio para os atores humanitários em Cabo Delgado. A situação atual tem limitado a prestação de ajuda a algumas das populações mais vulneráveis, avança o comunicado. Os kits de emergência irão prevenir doenças potencialmente fatais, melhorar o estado nutricional das crianças e, em geral, permitir uma vida mais digna e segura, disse por sua vez a representante da UNICEF, Maria Luísa Fornara. Foi um incrível esforço humanitário conjunto das agências irmãs da ONU, o PMA, UNICEF e a OIM, em estreita coordenação com o governo de Moçambique, disse Antonella de April, representante do PMA, igualmente citado no comunicado. Em declarações à Voz da América, Rashid Ali, um deslocado de Palma, disse que o distrito estava em vias de um colapso social, com muitas famílias a se alimentarem de refeições improvisadas com tubérculos e suas folhas.
Só estamos a depender de vossa distribuição. Sim, sim. Se alguém está a perder apoio, essa família não tem nada de comer.
Disse Rashid Ali, descrevendo que muitas crianças estão pálidas que se podem contar os ossos das costelas. Um outro deslocado, Ferdinando Salimo, disse que além de cortar o número de refeições diárias, a falta de alimento do distrito gera motivo de muita preocupação para os deslocados. Enfatizou Salim, para seguir, pedir às autoridades a reabrir a estrada que liga Pemba, a capital, para Palma, para que a circulação incentive a troca comercial. A nota das agências da ONU avança que a distribuição de kits em Palma foi uma operação extraordinária que se baseou em longas negociações entre o governo e as organizações humanitárias para o acesso humanitário à Palma. André Batista, para a Voz da América.
O presidente de Angola, João Lourenço, exigiu uma nova postura da comunidade internacional ante conflitos atuais, com destaque para alguns que persistem em África, condenou os golpes de Estado e pediu que as ações passem de simples declarações de condenação dos governos. Álvaro Lúdger Andrade.
Na sua intervenção, o presidente angolano exigiu uma nova postura da comunidade internacional ante os conflitos atuais, com destaque para alguns que persistem em África, e pediu que as ações sejam mais do que simples declarações, condenando os recentes golpes de Estado.
Preocupa-nos sobremaneira a alteração da ordem constitucional que se registra no mundo em países africanos com recurso à força militar, em dúvida em que estes atos inconstitucionais não tenham merecido uma reação adequada e suficientemente vigorosa da comunidade internacional, no sentido de desencorajar esta prática a todos os títulos reprovável, a exemplo do que assistimos no Mali e mais recentemente na Guiné. Consideramos, por isso, ser necessário que a comunidade internacional atue com tenacidade e não profira apenas declarações de condenação, por forma a forçar os atores lepaisados a restituírem o poder aos órgãos legitimamente instituídos. Não podemos continuar a permitir que exemplos recentes, como os da Guiné e outros, prosperem em África e em outros continentes. Esta constitui uma grande oportunidade para os chefes de Estado e de Governo aqui reunidos exigirem a unição, a libertação imediata e incondicional do Presidente da República da Guiné, o professor Alpha Condé.
João Lourenço referiu-se aos conflitos no Sahel, na República Democrática do Congo e em Moçambique, e denunciou o que chamou de regresso do mercenarismo promovido por forças poderosas.
Lamentavelmente, assistimos ao regresso do mercenarismo, com o recrutamento a partir de qualquer parte do mundo de profissionais sem exército, pagos para matar, para desestabilizar países, para depor políticos e regimes democraticamente eleitos. Mas incômodos, fenômeno antes fortemente condenado e combatido, mas hoje, infelizmente, encorajado e alimentado por forças poderosas que se escondem no anonimato.
A pandemia e a forma como Angola a enfrenta mereceu também referência de Lourenço, que lamentou que enquanto alguns países estejam já na terceira dose da vacinação, muitos em África não tenham recebido a primeira dose e exigiu uma ação da ONU neste sentido.
A vacina da Covid-19 deve ser reconhecida como um bem da humanidade, de acesso universal e aberto para permitir uma maior produção e distribuição equitativa à escala mundial.
O presidente angolano também pediu uma solução para a crise no Tigray e lembrou que o seu país tem partilhado a sua experiência na resolução de conflitos e exigiu uma ação mais forte contra as mudanças climáticas.
A travessia entre os Estados Unidos e o México, em Del Rio, no Texas, esteve fechada na quarta-feira.
35!
Enquanto milhares de imigrantes haitianos acampavam junto à ponte entre os dois países, esperando cruzar e pedir asilo. E depois de imagens surpreendentes de agentes de patrulha de fronteira a cavalo, a prender migrantes no início desta semana, um importante oficial de segurança interna dos Estados Unidos prometeu uma investigação rápida.
As imagens de Del Rio, Texas, nos últimos dias foram recebidas com horror na nossa nação, porque não refletem quem somos como país, nem refletem o que são os serviços de alfândegas e fronteiras dos Estados Unidos.
Do they reflect who the United States Customs and Border Protection is?
A Casa Branca ecoou essas preocupações, observando que a política de imigração dos Estados Unidos ainda precisa ser seguida na fronteira.
Esta tem sido uma questão incrivelmente dolorosa. Assistimos às fotos de haitianos sob uma ponte, muitos com famílias, e o vídeo horrível dos oficiais a cavalo usando medidas brutais e inadequadas contra pessoas inocentes. Acho que é importante abordar isso e separadamente abordar as nossas políticas de imigração.
Mas os congressistas republicanos disseram que as políticas de imigração do governo Biden causaram diretamente esta crise. Mitch McConnell, líder republicano.
Este pesadelo é resultado direto das políticas e mensagens de esquerda promovidas pelo governo Biden. Eles dizem que a sua abordagem da imigração é o caminho da compaixão, aquele que reflete a alma da América. Eles estão errados.
A resposta dos oficiais de patrulha de fronteira também atraiu duras críticas dos democratas que investigaram as razões pelas quais os haitianos em particular estão a ser deportados e pediram o fim das deportações sumárias iniciadas pelo governo Trump com base na pandemia Covid-19. Representante Shayla Lee, democrata.
Quanto a raça desempenhou um papel nessas ações? Estão também a investigar isso? E também consideram esta relíquia de Trump do artigo 42, não eliminando, mas suspendendo à luz de facto do que foi determinado que os haitianos não são uma ameaça à segurança nacional?
Com relação ao artigo 42 e a sua aplicação, é da autoridade dos centros de controle de doenças. Não é uma questão de política de imigração. É uma questão de política de saúde pública impulsionada pela situação da Covid-19 e onde está a trajetória dessa pandemia.
Milhares de imigrantes haitianos permanecem nos Estados Unidos se prometerem comparecer a um escritório de imigração dentro de 60 dias, enquanto outros estão a ser deportados em voos de volta para o Haiti. Os critérios de quem fica ou vai não são de imediato claros. O ex-presidente do Chad, Hissène Habré, foi condenado a pagar dezenas de milhões de dólares às vítimas de abusos dos direitos humanos no seu julgamento por um tribunal especial em 2017. Mas quando ele morreu em agosto, as vítimas de Habré ainda não haviam recebido um centavo. O tribunal apoiado pela União Africana, que julgou o ex-governante do Chad, Hissène Habré, no Senegal, e o considerou culpado de crimes que cometeu na década de 1980, uma inovação no continente africano. A 15 de setembro, uma equipa de advogados da União Africana chegou ao Chad para se encontrar com os defensores das vítimas, advogados e funcionários do governo para iniciar o processo de criação de um fundo fiduciário para as vítimas de Hissène Habré. Habré supervisionou o assassinato e a tortura de dezenas de milhares de pessoas durante o seu governo como líder do Chad entre 1992 e 1990. Quando ele foi condenado, a União Africana recebeu ordens de arrecadar cerca de 150 milhões de dólares americanos que seriam alocados para mais de 7 mil vítimas que ele torturou. O dinheiro deveria vir dos ativos de Habré, bem como de contribuições externas, mas as vítimas ainda não foram pagas. A situação deles ganhou atenção renovada em agosto, quando Habré perdeu a vida, 5 anos depois da sua sentença de prisão perpétua. Jacqueline Modena, principal conselheira das vítimas de Habré, diz que a União Africana não fez muito progresso. Ainda há muito a fazer, diz ela. Eles esperaram 4 anos e eles não sabem quantos anos mais terão de esperar. Se dependesse dela, eles teriam feito tudo em uma semana. Uma tarefa importante é arrecadar dinheiro. Mangitoke Trogara, diretor-geral do Ministério da Justiça do Chad, diz que o governo do país contribuirá com dinheiro para o fundo fiduciário, mas não sabe quanto. Ele diz que muitas das vítimas já faleceram, mas o fundo irá dar ajuda àqueles que sobreviveram. Especialistas da União Africana têm planos de retornar ao Chad nas próximas semanas para continuar a estabelecer o fundo fiduciário. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O desporto de seguida com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o basquetebol, o campeonato feminino das nações, a decorrer nos Camarões e hoje Moçambique perdeu nos quartos de final com o Senegal e perdeu bem. Apanhou só, vá, 74-46, Senegal com jogadoras bem mais altas e com claque no estádio a fazer muito barulho pelas jovens senegalesas. Moçambique, recorde-se, chegou aos quartos de final, depois de bater ontem o Quénia à vontade 72-50, tinha anteriormente sofrido 2 derrotas na fase de grupos, pelo que agora tem 3 derrotas, 1 vitória. Moçambique vai agora jogar com a Costa do Marfim na disputa pelo 5º ou 8º lugar. Vamos continuar a apoiar Moçambique. Esta manhã, a Nigéria qualificou-se também para as meias finais, derrotou à vontade a Costa do Marfim por 72-56. Nigéria, grande favorita deste torneio nas meias finais, vai defrontar o Senegal. Esse vai ser quase como uma final. Esta tarde, Angola está em ação. As angolanas ontem venceram à vontade Cabo Verde por 82-65. Hoje têm pela frente o Mali, que entra em campo bem mais descansada, pois fez o seu último jogo na segunda-feira. Mali venceu o grupo D com 2 jogos, 2 vitórias. Angola terminou em segundo lugar no grupo B com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota e, portanto, ontem derrotou Cabo Verde na repescagem para os quartos de final de hoje. Mali aparece como favorito, mas esperemos que não.
Hoje em destaque nas notícias, enviado americano para o Haiti demite-se em protesto contra a expulsão de centenas de imigrantes ilegais deste país. Manifestação no Mali em apoio a dirigente militar que quer recrutar mercenários russos. E na Tunísia, partidos da oposição acusam o presidente de golpe de Estado e convocam manifestação. E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amélio Miguel. Continuação de uma ótima escuta à programação da Voz da América. A terceira parte com o Álvaro Gerard Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 23 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, a nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a Voz da América está presente com VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, enviado americano para o Haiti demite-se em protesto contra a expulsão de centenas de imigrantes ilegais daquele país. Manifestação no Mali em apoio a dirigente militar que quer recrutar mercenários russos. Na Tunísia, partidos de oposição acusam presidente de golpe de Estado e convocam manifestação. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzim, uma rubrica de saúde. Mais à frente, o tema de hoje é o tema deste mês, suicídio. Começamos aqui várias reportagens nesta última meia hora dos 90 minutos da emissão desta quinta-feira da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, admitiu hoje que o percurso coletivo guineense foi manchado por inúmeros sobressaltos que puseram em causa todas as conquistas alcançadas pelos gloriosos combatentes da liberdade da pátria. Ele acrescentou: a situação da persistente instabilidade política convida-nos a refletirmos profundamente sobre o papel do representante face ao representado. Dissolvido o Parlamento e antigo combatente para a liberdade da pátria, numa mensagem para assinalar o Dia da Assembleia Nacional Popular, que se assinala hoje, 23 de setembro, véspera da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, nas matas da Medina de Bué, em 1973. Cipriano Kassamá reconheceu que a classe política tem mergulhado o país em permanentes conflitos e instabilidades que impedem a realização concreta das aspirações dos cidadãos. Ele disse, e cito: não soubemos, enquanto legítimos representantes do povo guineense,
congregar toda a nação à volta dos ideais que serviram de mote à proclamação da independência nacional. Perante este quadro assombroso em que nos encontramos, impõe que trabalhemos todos juntos, superando as nossas clivagens políticas e diferenças pessoais em prol da realização do bem comum. Fim de citação. Cassamá defendeu uma inflexão para alterar o rumo e imprimir uma nova dinâmica no relacionamento entre os guineenses, sobretudo, cito, na forma como gerimos a coisa pública. Ele defendeu a consolidação das instituições democráticas e o renovar do compromisso com o povo guineense. O presidente do Parlamento lamentou que o país esteja a celebrar os 48 anos de independência no momento em que ocorrem várias greves de funcionários públicos que reclamam salários em atraso e melhorias de condições de trabalho. Os desígnios da independência não foram atingidos, concluiu Cipriano Cassamá, presidente do Parlamento da Guiné-Bissau. Em Moçambique, o governo vai lançar dentro em breve um apelo aos parceiros internacionais de cooperação para apoiar na reconstrução dos distritos libertados do terrorismo, nomeadamente no Símbolo da Praia, Macumi e Palma, na província de Cabo Delgado. No entanto, há quem diz que ainda é muito cedo para se cantar vitória. William Mapote, desde Maputo.
Animado pelos resultados operativos das forças conjuntas que combatem o terrorismo em Cabo Delgado, o governo já projeta o processo de reconstrução dos distritos assolados pela guerra. Nesta semana, foi anunciado o plano para a reposição das infraestruturas destruídas. Filimão Soares é o porta-voz do governo.
O governo apreciou e aprovou o plano de reconstrução de Cabo Delgado para o período de 2021 a 2024, nas zonas afetadas pelo terrorismo e os mecanismos da sua implementação.
Ainda não é conhecido o nível de destruições, muito menos o valor que o plano de reconstrução vai custar. Contudo, o Executivo já equaciona de onde virá o valor.
Portanto, o plano foi aprovado, vai haver sessões apropriadas de apresentação oficial em que vão ser partilhados elementos específicos sobre a questão do orçamento, quem são os parceiros que já se pronunciaram, aqueles de quem se espera algum tipo de apoio, mas para dizer que o governo já está no terreno, está a avançar com os seus meios próprios, que certamente não serão completos, não serão suficientes, mas não se pode esperar até que os parceiros pronunciem. No âmbito das suas responsabilidades, o governo está avançando.
Com endividamento duas vezes acima do que o país produz, analistas divergem sobre a ida ao mercado para mais endividamento. Foneta Erro considera que o bem-estar das comunidades não tem preço, pelo que vale a pena qualquer esforço do governo.
O governo tendo decidido por esta via, por endividamento, por uma missão nobre, que é a segurança do Estado e das pessoas, seguramente que tinha que ser assim.
Já para Albino Forquilha, a situação não deve ser bem assim.
Não é oportuno estarmos a falar mais de dívidas para o país, porque efetivamente nós temos uma dívida insustentável. Levando uma dívida hoje, nós estamos a perpetuar o sofrimento humano, porque nós não temos condições para que essa dívida seja paga de forma sustentável.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, 23 de setembro. É dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. O tema de hoje, suicídio. A rubrica é assinada pela Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, semanalmente a conversa com a doutora Graça Matzinha. E hoje vamos falar de um tema, eu diria, algo delicado, mas já lá iremos. Antes de mais, doutora, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos também estejam a gozar de boa saúde.
Doutora, dissemos que é um tema delicado. Vamos falar de suicídio. Porquê? Doutora, estamos na altura em que se comemora mundialmente a Semana de Prevenção do Suicídio. Doutora, suicídio, o que é que pode levar as pessoas por esse caminho a optarem pelo suicídio, doutora?
Olha, Ana, tal como a Ana disse, este tema do suicídio é um tema bastante delicado. e igualmente importante. Muitas vezes, quando nós olhamos para o suicídio, de cada vez que ouvimos dizer que fulano se engana, suicidou-se, nós temos sempre uma tendência de julgar, não é? Nós temos sempre uma tendência de julgar e não compreender o que é que poderá ter acontecido até a pessoa levar ao suicídio. Mas é de facto um problema importante de saúde pública, tanto que a cada ano estima-se que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio. E infelizmente, de cada vez que há um suicídio, há muitas outras pessoas que tentaram suicídio e só para nós termos ideia do quanto esta problemática do suicídio é importante, principalmente entre os jovens com idades entre 15 e 29 anos. Portanto, é um problema de saúde importante que muitas vezes passa de forma despercebida. E o que é isto de suicídio? O suicídio é nada mais nada menos do que o ato de causar a própria morte de forma intencional. Portanto, a pessoa para, pensa e intencionalmente ela termina com a sua vida. Mas muitas vezes para a pessoa tomar uma decisão dessas há uma série de fatores que concorrem para que isso aconteça. Não é que a pessoa simplesmente acordou e suicidou-se. Há uma série de coisas que podem levar esta pessoa a esse comportamento. Respondendo concretamente à sua questão, o que é que faz com que as pessoas pensem em tirar a vida? O que é que faz com que as pessoas se suicidem? Muitas vezes estamos diante de uma pessoa que tem algum problema e que acredita que não existem soluções para os seus problemas. E esta pessoa, algumas vezes, também pode ter algum desequilíbrio emocional e todos estes fatores fazem com que a pessoa decida por tirar a vida. Alguns dos fatores mais importantes que favorecem a este tipo de pensamentos e tentativas de suicídio incluem a depressão. A depressão é uma das principais causas de suicídio, porque a pessoa fica com um sentimento de tristeza e solidão muito intenso e acha que a única forma de se livrar daquilo é se suicidando. Mas também temos problemas de caráter amoroso, ou problemas familiares, como perda dos pais, separação, brigas frequentes. Isso também pode fazer com que a pessoa comece a sentir-se muito angustiada e comece a pensar em tirar a vida. O uso de drogas ou álcool também pode favorecer o suicídio, porque algumas pessoas, quando entram nas drogas ou no álcool, é para esquecer os problemas. E nesse tentar esquecer os problemas, a pessoa pode pensar em ir ao suicídio, que na ótica da pessoa pode ser a forma mais fácil. Os traumas também podem levar ao suicídio. O diagnóstico de doenças, por exemplo, doenças limitantes, como tumores, doenças que não têm cura, como HIV, pode fazer com que as pessoas também tenham esse pensamento suicida e efetivamente tentem ou consigam cometer o suicídio.
Doutora, uma das coisas que se diz é a dificuldade que as pessoas têm em falar sobre isso, porque não querem ser apelidadas de doentes mentais, perturbados, desequilibrados. Todavia, existe exatamente esta chamada semana de consciencialização para o suicídio, exatamente para mostrar que não é as pessoas não estão desequilibradas, as pessoas passam um período da sua vida em que têm uns problemas que precisam de resolver. E deixa que é normalmente com ajuda. Só que nem sempre é muito fácil de pedir ajuda e muitas vezes não é fácil também dar ajuda. Como é que se pode pedir ajuda e como é que se pode dar ajuda?
Olha, Ana, primeiro eu penso que nós, como sociedade, temos um papel muito importante no apoio psicossocial a estas pessoas que sofrem depressão ou qualquer doença que possa levá-las a pensamentos suicidas. E temos que dar todo o apoio. É verdade que nem sempre é fácil identificar ou saber que esta ou aquela pessoa tem tentativa de suicídios, mas, por exemplo, nos casos em que nós sabemos que esta pessoa é uma pessoa que seja deprimida, é uma pessoa que seja passar por uma situação difícil, é muito importante que nós procuremos conversar com a pessoa, não tanto entrando para o lado do suicídio, mas tentar compreender um pouco sobre as emoções que esta pessoa sente, os pensamentos que esta pessoa tem, porque essas pessoas muitas vezes só precisam mesmo de alguém para que lhes ouça e que lhes apoie naquilo que estejam a sentir. Portanto, é muito importante que, como sociedade, nós não olhemos para essas pessoas que têm um determinado desafio, um determinado problema, de forma estranha ou de forma estigmatizante. Nós temos que ser um pouco empáticos e procurar conversar um pouco com a pessoa e entender um pouco a situação pela qual a pessoa está a passar. E na eventualidade de notarmos algum comportamento que nos leva a pensar que essa pessoa tem um pensamento ou tem uma tendência suicida, aí também temos que agir de forma a ajudar essa pessoa a encontrar outras soluções para resolver os problemas que a pessoa tem. Visto que as pessoas cometem suicídio, muitas vezes, antes de cometer o suicídio, fazem um plano, procuram um método para o suicídio e até fazem tentativas. Então, se nós já sabemos que é uma pessoa que já teve uma tentativa ou duas tentativas, nós temos que estar muito mais perto dessa pessoa e ajudar-lhe a encontrar apoio especializado com psicólogos, psiquiatras ou outro tipo de profissionais que pode ajudar nestas circunstâncias.
Doutora, aqui nos Estados Unidos, o suicídio mata por ano cerca de 47.500 pessoas e diz que é a 10ª causa de morte nos Estados Unidos. Portanto, é uma situação complicada, é uma situação trágica, mas que pode ser evitada. Há sinais exteriores, por exemplo, comportamentais, que nós possamos detectar alguém que pode estar numa situação mais próxima do suicídio? Nós sabemos que qualquer um de nós passa, por vezes, em períodos da vida, por alguma ansiedade, alguma depressão, um momento menos bom da vida, mas nem toda a gente, nem todos nós optamos por essa via. Algum sinal exterior que nos possa dar alguma indicação, para além de nós sabermos, termos conhecimento que essa pessoa já atentou anteriormente contra a vida?
Sim, há alguns sinais que as pessoas podem apresentar. Pessoas que, por exemplo, tenham mudanças repentinas de humor, sejam bastante agressivas, estejam deprimidas e que usam algumas frases que podem sugerir o suicídio. Por exemplo, a pessoa diz, mas eu quero morrer, tenho vontade de morrer, não tenho vontade de viver. São alguns sinais que devem nos servir de alerta. Entretanto, apenas identificar os sinais não é suficiente. Por isso mesmo é importante ter essa ajuda profissional com um psicólogo ou psiquiatra que vai ajudar a definir estratégias para parar de pensar em tirar a vida. Portanto, é preciso sim ter esta atenção, este acompanhamento médico, para além de outras ações, como fortalecer o vínculo com a família, os amigos, que isto tudo pode ajudar a dissipar esses pensamentos suicidas. É verdade que essas pessoas algumas vezes fecham-se, não querem falar, sentem-se tristes, deprimidas, mas só tendo contacto próximo, só estando ali perto, é que podemos identificar esses comportamentos que possam levar-nos a suspeitar que esta pessoa tem ideias de se suicidar.
Há tratamentos disponíveis? É fácil de encontrar ajuda? Porque muitas pessoas também, quando estão a pensar, quando alimentam essa ideia de suicídio, por vezes tentam conversar com alguém e às vezes as pessoas não entendem ou não estão disponíveis. Doutora, como é que se deve reagir quando alguém diz, por exemplo, vou-me matar? Muitas vezes as pessoas dizem isso e não quer dizer que o queiram fazer, mas poderá querer dizer. Como é que as pessoas, como é que, por exemplo, se alguém dissesse isso, como a doutora tenta saber se é de facto verdade ou se a pessoa é só um desabafo?
Bem, Ana, não é uma situação muito, muito fácil de lidar e também muitas vezes não há coisas concretas que possamos fazer de imediato. Mas a primeira coisa que nós podemos fazer tentar perceber um pouco mais com esta pessoa, porque é que ela quer se matar, não é? E só isso já pode levar ao desenvolvimento de uma conversa que faça com que tenhamos um pouco mais de entendimento e percepção da situação pela qual a pessoa está a passar. Porque, como a Ana disse, muitas vezes alguém aparece e diz que não está bem, quer morrer, e nós ignoramos, mas é preciso não ignorarmos esses pequenos sinais, porque é a partir desses pequenos sinais que nós podemos ajudar essa pessoa a dissipar esses pensamentos suicidas que tem. Portanto, temos que escutar a pessoa, temos que explorar um pouco sobre esses sentimentos que a pessoa tem através de uma conversa, mas tem que ser uma conversa empática, não podemos estar numa posição de julgar, temos que ouvir passivamente e tentar entender um pouco sobre os desafios que essa pessoa está a passar. E sentindo que nós não estamos capacitados para ajudar integralmente, nós temos que procurar ajuda médica, temos que procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer outra pessoa que possa apoiar nesta condição, porque é uma daquelas condições que é preciso agirmos rapidamente para podermos ajudar esta pessoa, porque de outra forma, numa questão de horas, a pessoa pode cometer o suicídio e aí ficamos com todo um sentimento de culpa e podíamos ter feito alguma coisa para evitar essa situação. Então, o mais importante é não sair do lado da pessoa, manter um acompanhamento à pessoa e procurar esta ajuda de um profissional que possa tratar adequadamente este tipo de situações.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana em que estivemos a falar de suicídio. Nós vamos voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias. Até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o resumo das notícias internacionais com João Santa Rita.
O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti demitiu-se hoje criticando asperamente a administração do presidente Joe Biden por deportar centenas de imigrantes ilegais de um acampamento onde milhares se tinham concentrado depois de atravessarem ilegalmente a fronteira com o México. Daniel Foote, um diplomata de carreira, nomeado para o cargo em julho, disse que o Haiti é um Estado que entrou em colapso total e que não tem capacidade para apoiar esse regresso dos imigrantes, descrevendo a ação do governo americano de desumana. Os Estados Unidos deportaram para o Haiti 1.401 imigrantes e prenderam outros 3.200. A crise de imigrantes ilegais, na fronteira com o México, está a resultar em fortes críticas à administração Biden, quer pelo Partido Republicano, quer por membros do Partido Democrata. O Departamento de Estado descreveu de infeliz a decisão do enviado especial se demitir e disse que as acusações do diplomata, que as suas propostas tinham sido ignoradas, eram pura e simplesmente falsas. O Departamento de Estado disse que Daniel Foote não tinha usado da oportunidade para levantar preocupações sobre a questão da imigração ilegal, escolhendo, em vez disso, demitir-se. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Mali, Bamako, em apoio aos dirigentes militares do país e contra alegadas interferências estrangeiras no país. A manifestação dá-se no momento em que o líder militar, o coronel Assimi Goïta, faz face a crescentes pressões de potências ocidentais, e não só, para anular um possível acordo com a companhia russa de segurança privada e de mercenários, a companhia Wagner. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, esteve em Bamako esta semana, onde avisou que o seu país não poderá coabitar, nas suas palavras, com os mercenários no Mali. A Alemanha, que também tem tropas numa força internacional no Mali, disse que irá reconsiderar a sua presença se este país acordar na entrada dos mercenários com a companhia Wagner. A Estónia disse que vai retirar o seu contingente de 100 soldados, se isso acontecer. Hoje, na ONU, o presidente de Angola, João Lourenço, condenou também o recrutamento de mercenários. Na Tunísia, quatro partidos disseram hoje que o presidente Kais Saied perdeu a sua legitimidade e pediram o fim do que chamaram de um golpe de Estado em que ele assumiu o controle da legislatura e do executivo. Saied anunciou ontem que vai governar por decreto e ignorar partes da Constituição enquanto prepara mudanças nos sistemas políticos. Ele demitiu o primeiro-ministro. Os quatro partidos disseram que a sua decisão vai contra os ganhos democráticos alcançados na Revolução de 2011. A central sindical, UGTT, também condenou as ações do presidente. Ativistas políticos que se opõem às ações de Saied convocaram manifestações para domingo numa das principais ruas da capital, Tunis. Uma destacada entidade oficial americana disse hoje que a oportunidade para se ressuscitar o acordo nuclear de 2015 com o Irão ainda existe, mas acrescentou que o governo iraniano ainda não indicou se está pronto a recomeçar negociações em Viena e se fará isso com base naquilo que tinha sido alcançado em negociações até junho. Essa entidade americana disse a jornalistas, sob condição de anonimato, que a paciência do Washington não vai durar para sempre, mas recusou-se a dar uma data limite, afirmando que isso depende do progresso técnico do programa nuclear do Irão e sobre a opinião dos Estados Unidos e dos seus aliados sobre se o Irão quer realmente ou não reavivar o acordo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian, disse hoje ao secretário de Estado americano Anthony Blinken que vai levar o que chamou de tempo e ações para se restaurar a confiança nas relações entre os dois países, isto depois da crise causada pelo cancelamento pela Austrália de um acordo para a construção de submarinos com a França. A França protestou energicamente com a decisão da Austrália de cancelar subitamente esse acordo, optando por um acordo com os Estados Unidos e Grã-Bretanha para a compra de submarinos movidos a energia nuclear. A França convocou os seus embaixadores em Washington e Canberra para consultas em protesto contra a decisão, afirmando que nunca tinha sido informada das negociações e do acordo. Na quarta-feira, o presidente Joe Biden falou pelo telefone com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que concordou no regresso do seu embaixador e num encontro entre os dois em outubro. Le Drian e Blinken reuniram-se nas Nações Unidas para discutir os termos de questões a serem analisadas para consultas a terem lugar em breve entre os dois países.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenaram veementemente os recentes ataques dos Houthis contra a Arábia Saudita. A 31 de agosto, um drone atingiu o aeroporto civil de Aba, ferindo 8 civis e danificando um avião comercial. A 4 de setembro, um ataque de mísseis dos Houthis atingiu a província oriental da Arábia Saudita, ferindo 2 crianças e provocando danos em várias casas. Numa declaração por escrito, o secretário de Estado, Antony Blinken, observou que desde o início de 2021, a Arábia Saudita sofreu mais de 240 ataques dos Houthis, que colocaram o povo saudita em perigo ao lado de mais de 70 mil cidadãos americanos que residem na Arábia Saudita. Os Houthis também intensificaram seus ataques dentro do Iêmen, particularmente com a sua ofensiva em Marib, disse o secretário Blinken. A 29 de agosto, um ataque de drones e mísseis à base aérea de Al-Anad em Lajj, no Iêmen, matou pelo menos 30 pessoas. A missão dos Estados Unidos para o Reino da Arábia Saudita classificou o ataque de escandaloso e acrescentou que ameaçou vidas, infraestruturas e as perspectivas de paz e estabilidade no Iêmen. A guerra no Iêmen começou em 2014, quando os Houthis tomaram a capital Sana'a e levaram o presidente do governo internacionalmente reconhecido ao exílio. A coligação militar liderada pela Arábia Saudita interveio no Iêmen em 2015, apoiando as forças do governo legítimo do Iêmen. Em todos esses anos, pelo menos 233 mil pessoas foram mortas, incluindo 131 mil de causas indiretas, como falta de alimentos, falta de serviços de saúde e infraestrutura, de acordo com estimativas da ONU. O conflito originou um dos piores desastres humanitários do mundo, com 5 milhões de pessoas à beira da fome e mais de 20 milhões a necessitarem de ajuda humanitária. Em março de 2021, A Arábia Saudita e o governo da República do Iêmen expressaram a sua disponibilidade para negociar um cessar-fogo, mas a proposta foi rejeitada pelos Houthis. A administração Biden-Harris tem pressionado por uma resolução diplomática para o conflito. Na sua declaração, o secretário de Estado Antony Blinken disse que os ataques dos Houthis perpetuam o conflito, prolongando o sofrimento do povo iemenita e colocando em risco os esforços de paz num momento crítico. Apelamos aos Houthis que mantenham um cessar-fogo e se envolvam nas negociações sob os auspícios da ONU, concluiu o secretário de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 23 de setembro. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito obrigado pela sintonia. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.